Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o SimproRio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Anderson, bom dia, ouvintes. É um momento muito difícil que a sociedade brasileira está passando, um desgoverno imenso, mas estamos aí na luta. O SimproRio, esse ano, completa 90 anos. Estamos aqui para um bom debate, para que a gente possa, juntos, né, resistir sempre.
Oswaldo, quero te agradecer por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Oswaldo, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre um tema que não sai de pauta há mais de um ano no nosso país, que é a pandemia de Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tomou uma decisão na última segunda-feira suspendendo uma liminar da Justiça do Rio que colocava professores e agentes de segurança entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 no estado. O magistrado atendeu a um pedido da Defensoria Pública, argumentando que essa medida, estabelecida a partir de um decreto do governador Cláudio Castro, colocava em perigo idosos e pessoas com comorbidades, devido ao risco de falta de vacinas. Ainda que o motivo seja nobre, Oswaldo, isso traz um problema para vocês professores, muitos já sendo obrigados a trabalhar presencialmente. O que é que vocês do Simpro acharam dessa decisão do ministro Lewandowski, Oswaldo?
No Rio de Janeiro, na cidade onde o SimproRio representa, essa decisão do Lewandowski não atingiu. Porque a prefeitura, no nosso entendimento, só se modificou, vem atendendo lá o Plano Nacional de Imunização. Essa medida atingiu o Estado, um decreto do Estado, né, que foi aprovado e que o presidente TJ reafirmou e que criou uma série de lacunas. E é essa o Lewandowski que atingiu. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, que eu saiba, né, não teve essa consequência. Nós do SimproRio temos uma posição muito firme sobre isso. Primeiro que vacinação é para todos e todas. Nós não abrimos mão disso. Todos têm direito a ser vacinados. O governo federal, como nós todos sabemos, errou em não comprar a vacina, preferiu priorizar armas, outras questões que não a mais importante para a sociedade, que é a vida, né? É um governo que trabalha com a morte. O governo do Estado segue essa mesma linha, né? Essa mesma orientação, é aliado do governo federal. E o ano passado, o governo Crivella também, né? Tanto é que a luta contra o governo Crivella foi muito grande aqui no SimproRio. Eles queriam voltar às aulas presenciais em julho, 2 de julho, no auge da pandemia. E o Eduardo Paes também não é muito diferente. Não quer brigar com A, não quer brigar com B, fica fazendo aquele jogo, né? Mas na questão da imunização, eu acho que nesse aspecto, eles estão mais respaldados juridicamente, porque eles estão fazendo o calendário e estão cumprindo as metas de imunização nacional e, evidentemente, abrindo prioridades que possam ser atingidas, né? Então, no nosso entendimento, não surgiu ainda nenhuma celeuma jurídica sobre isso. Sobre os professores e professoras, a gente defende, né, que os professores e as professoras têm que ser vacinados porque as aulas presenciais estão aí. No setor privado, elas estão desde outubro. E toda semana há óbitos de professores, né? Constantemente, professores ficando doentes, alguns conseguindo se recuperar e outros não. É muito triste o que estão passando. Como também os porteiros, como também os motoristas, como as pessoas que trabalham, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão sofrendo, porque tem que sair de casa, tem que trabalhar, pegar transporte. E nós, professores e professoras, somos trabalhadores e trabalhadoras. Então é uma situação muito triste, que infelizmente a sociedade brasileira não reage como deveria reagir, né? É uma sociedade que atinge mais de 400 mil mortes, que atinge, em média, mais de 2.500 mortes nos últimos 10 dias. E não se levantar profundamente é triste, né? O movimento sindical está aí nessa resistência, junto com os movimentos sociais, junto com a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade organizada, negando essa política do governo federal e estadual aqui no Rio de Janeiro e com o apoio da prefeitura e buscando caminhos. A nossa resistência é muito grande. Então, a medida do Lewandowski, do que entendimento, é que o decreto do governador realmente deixa a coisa muito aberta e há um descontrole, como nós vimos aí em várias cidades que não tem controle nenhum sobre a vacinação. Então, a visão do Supremo foi criar, evidentemente, o equilíbrio e a rotina conforme o Plano Nacional de Imunização.
Como é que anda essa questão das aulas presenciais nas redes pública e particular aqui no Rio de Janeiro, Oswaldo? Elas estão acontecendo normalmente? As escolas conseguiram se adaptar às medidas de segurança para evitar as infecções pela Covid-19?
No Centro Rio representa o setor privado, eu posso falar em nome do setor privado, eu não posso falar em nome do setor público, mas tenho conhecimento que está acontecendo também no setor público. No setor privado, elas retornaram a partir de outubro, com o fim da nossa greve, né, das derrotas na justiça, que aguentou-se até o início de outubro, e depois mais 2 semanas que nós fizemos de greve. Ninguém respeita protocolo, os protocolos podem ser o melhor possível, mas isso não impede de você acabar ficar doente, tendo uma consequência muito ruim. E não há, evidentemente, por parte do poder público, fiscalização. Toda semana o sindicato pega uma lista, né, elabora uma lista de denúncias e envia para as autoridades. Toda semana. Dificilmente você vê no noticiário uma escola que foi fechada ou uma escola que foi multada porque não está cumprindo os protocolos. Quando você vai lá, não tem um mínimo de protocolo de cumprimento. Referente ao público, a mesma coisa, né? Esse ano já as escolas públicas já estão sendo abertas, se eu não estou enganado, tem em torno de 1.000 escolas abertas. Há a greve dos professores da rede pública. Infelizmente, o governo municipal não está discutindo com o CEP como deveria essa questão. Professores sendo descontados, e nós temos o direito de greve que tem que ser respeitado. Nesse conjunto todos tem essa PL 5595, que cala a voz dos professores. É uma PL que coloca o magistério como atividade essencial na pandemia, mas nós sabemos o que que é isso, qual a direção que eles estão passando. A educação, nesses últimos 5 anos, vem sendo a grande resistência do povo brasileiro. Os movimentos sociais ligados e os sindicatos ligados à educação é que estão organizados e fizeram grandes passeatas, grande resistência, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro. E desde o início, esse governo tenta acabar com a educação e, evidentemente, atacar a educação. Então, é mais um ataque à educação. Então, a resistência nossa, a nossa briga é muito grande. E nós estamos ainda resistindo a isso e brigando muito, sabendo que aula presencial numa pandemia no nível que está é sinal que a pandemia não acaba, porque aula presencial é aglomeração. Não tem jeito. Então vai aglomerar, vai passar um para o outro e, evidentemente, não há um recuo, né, do índice de contaminação. Essa é a orientação científica, que infelizmente a sociedade não está querendo olhar com seriedade o que tem que ser feito. Porque na realidade a sociedade tinha que se levantar nesse momento e nós tínhamos que parar, porque está morrendo no Brasil, em média, quase 3 mil pessoas por dia. E isso é um absurdo. E por quê? Porque está tudo aberto. Todo mundo acha que é o natural, a morte se naturalizou. Então o Simpro Rio tem uma posição muito firme sobre isso, e eu não posso falar em nome do CEP, o CEP também, né, pelas nossas conversas. Então a resistência é muito grande, e estamos na luta, estamos brigando, estamos denunciando, né, para ver que a gente possa melhorar as condições de trabalho. Resistir nesse momento é fundamental.
Já há muitos relatos de profissionais de educação e alunos que foram acometidos pela doença, Oswaldo. Vocês lá no Simpro têm recebido denúncias nesse sentido?
Sim, há um quantitativo grande de professores, alunos, funcionários de escola, trabalhadores que vivem no, na atividade econômica escolar, que, né, contraíram a doença e alguns se recuperaram, outros, infelizmente, não conseguiram se recuperar. E há um índice grande de enfermos e de bastante óbito. Isso é a realidade que todo mundo quer esconder. Quando você, na verdade, tenta cadastrar esses professores, esses funcionários, tenta pedir para que eles deem informações, muitos, naquele momento do luto, não quer fazer isso, quer evitar maior problemas e constrangimentos, etc. É um momento muito difícil, né? E só a sociedade muito organizada ela pode romper essa questão. E é isso que nós estamos tentando, é romper essa barreira imensa que se colocaram na frente do povo brasileiro. Então, no Brasil inteiro, né, tem falecido professores, funcionários que trabalham em escola, trabalhadores que têm um redor da atividade escolar, e tem óbitos de crianças e adolescentes, e que é, hoje, infelizmente, o mais escondido na sociedade. É o mais escondido. Ninguém comenta, é uma questão delicada. Então, infelizmente, vamos ter que fazer um estudo profundo sobre isso no Brasil, quando a gente conseguir mapear todos esses óbitos, né, porque não tem dados concretos nos órgãos responsáveis pela organização desses óbitos. Você vai ter que depois ver um estudo de cartório para que poder você depois desnudar o que está acontecendo no Brasil, né? E responsabilizar essas pessoas. Porque, na verdade, nós temos que depois fazer uma grande limpeza no sentido de dizer quem são responsáveis por essa catástrofe que é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que fazer isso. Nós temos que estar organizados, fortes, para que possamos, evidentemente, punir os responsáveis por isso, porque hoje eles estão aí governando, né, de uma maneira em que para isso é uma questão natural, é uma doença que está matando, ninguém tem responsabilidade por isso, pelo contrário. Nós temos que responsabilizar essas pessoas, e essas pessoas têm que ser punidas, têm que ser criminalizadas, presas pelo crime que elas estão fazendo, né? Hoje a CPI que está acontecendo, está nessa discussão ainda dos protocolos, do que foi feito, o que não foi feito, cada ministro, mas é uma questão muito séria e que só há um jeito da gente colocar esse grande número de responsáveis, de gestores, que não tiveram nenhuma responsabilidade com a sociedade brasileira, é colocá-los na cadeia, porque eles são responsáveis pelas essas mortes todas que estão acontecendo, e de pessoas que se recuperaram, mas estão com sequelas, estão com uma questão muito grande de problema de saúde, que é um outro dado que também é difícil você acessar. Hoje, o governo federal bloqueia muitos dados. As conversas que a gente tem com os cientistas, a gente percebe isso. Não, é uma dificuldade para acessar dados de Ministério da Saúde, do INSS. Antigamente era fácil isso, havia uma transparência melhor, os cientistas podiam pegar esses dados. O sindicato tem várias parcerias com órgãos de pesquisa e de institutos de científicos, para poder saber o que está acontecendo, e todos falam a mesma coisa, há uma dificuldade de trazer dados do governo federal. Então, nós temos hoje uma luta muito grande, e a sociedade civil tem que se organizar, tem que estar firme nessa resistência, e depois tem que estar muito firme na punição desses criminosos, porque o que está acontecendo no Brasil é uma questão de crime, crime contra a nossa sociedade.
Oswaldo, mudando de assunto, vocês do Simpro estão em campanha salarial, tanto na educação básica como na superior. As assembleias virtuais vão acontecer nos próximos dias 22 para o ensino básico e 29 para os professores da educação superior. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha salarial desse ano. O que é que vocês do sindicato pretendem priorizar? Até onde vocês acham possível chegar na luta pelos direitos dos profissionais de educação em busca de reajustes e condições dignas de trabalho e segurança para todos?
Este ano, a nossa campanha salarial, ela tem um caráter totalmente diferente dos últimos anos. No ano passado, tivemos reajuste na educação superior, mas não tivemos reajuste na educação básica. O reajuste foi zero. O patronato não quis negociar, recusou negociar, toda hora com uma justificativa, uma hora que estava de greve, outra hora por causa de crise econômica, outra hora por causa de pandemia, etc, etc, etc. Então, esse ano, as duas campanhas, elas são importantíssimas. Nós vamos continuar lutando pela manutenção dos nossos direitos, as chamadas cláusulas sociais, que é uma bandeira fundamental para nós, e um reajuste. Os professores, tanto da educação básica quanto da educação superior, têm que ter reajuste. As mensalidades foram aumentadas. A desculpa do patronal que está em crise, perdeu aluno, todo ano é a mesma coisa. No auge, né, do crescimento de número de alunos nas escolas, eles alegavam essa situação sempre de crise, né? Agora sabemos que tem uma crise real, né? Tem uma pandemia, mas sabemos disso, tanto é que Tentamos ano passado debater com eles essa questão de forma séria. Infelizmente, eles não quiseram fazer isso, se negaram a discutir isso, porque eles estão no governo, eles estão no poder. Então, eles querem que o governo faça a parte que interessa para eles, a questão da defesa do mercado deles, né? Isso que é uma questão. Eles não estão preocupados com a educação. Infelizmente, falar assim é muito difícil, mas é verdade, é a grande realidade, né? E a educação não é mercadoria. Infelizmente, 90% dos donos de escola pensam assim. Então, nós temos uma campanha importantíssima, priorizando a manutenção da nossa convenção e do reajuste para os professores e professoras, que estão trabalhando muito, né? A partir de outubro, na educação básica, estão arriscando a vida, porque são obrigados a trabalhar nas aulas presenciais. Então, é uma campanha muito difícil. O sindicato vai investir em uma grande campanha salarial esse ano. Estamos fazendo as peças publicitárias, vamos fazer um movimento grande, mas estamos em pandemia. Há uma dificuldade muito grande em qualquer mobilização com pandemia, porque nós não somos bolsonaristas, que vai para a rua, se aglomera e passa essa doença cada vez mais para toda a sociedade. Então nós temos que ter muita responsabilidade com o movimento social, né? Porque aglomerar hoje é colocar em risco as pessoas, né? E nós não vamos fazer isso. Então nós vamos ter que fazer uma campanha firme, dura, denunciá-los do que eles estão fazendo, a responsabilidade deles, né, na questão dos protocolos, e lutar profundamente para que a gente mantenha nossas causas sociais e que os professores e as professoras possam ter um reajuste digno do seu trabalho.
E como anda a situação do emprego desses profissionais de ensino nos últimos tempos, Oswaldo, com a pandemia se estendendo no país? O número de demissões aumentou em 2021. Como vocês têm negociado com os donos de escolas a preservação dos empregos?
A demissão aumentou, mas o que aumentou mesmo foi a redução da carga horária na educação superior. Né? Com as aulas online, eles estão concentrando turmas num professor só, então ele diminui a carga de todo mundo. E aí, diminuição de carga é ilegal, mas eles estão fazendo. E o professor sabe disso, né? E essa é a principal questão. As demissões sim ocorreram, dependendo do segmento. O segmento da educação infantil, muita demissão, né? Porque perderam-se alunos nessas instituições, principalmente as pequenas, né? Então tem uma série de situações que, infelizmente, como eu falei na pergunta anterior, o patronal não quer negociar essas questões. Eles negam a negociar essas questões. Eles não estão preocupados. O ano passado, conversando com vários donos de escola, quem tem acordo com o dono de escola, já que o sindicato patronal muitas vezes se negou a negociar, a gente colocava nitidamente isso para eles. Temos que pensar nas escolas que estão com dificuldade, porque é uma realidade, tem muita escola que tem dificuldade. Houve muita perda de aluno. E tem outras que cresceram, são os grupos econômicos, que estão cada vez mais fortes. Então são realidades totalmente diferentes. E que esse debate tem que ser feito. Mas infelizmente não conseguimos fazê-lo na plenitude. Fizemos em nichos, em momentos, em determinados grupos de donos de escola, né? E esse ano novamente colocamos a nossa pauta de discussão esse processo. Mas o patronal da educação básica só marcou paritária para 13 de maio. Nós pedimos uma paritária em abril, eles não quiseram fazer, só marcaram para 13 de maio. Você vê como é a situação de negociação hoje. Muito difícil, porque eles não querem negociar. Essa é a grande realidade. E na educação superior, nós enviamos a proposta, eles enviaram agora, essa semana, a proposta deles, e estamos marcando uma paritária para a semana que vem, para ver se a gente consegue discutir e avançar em alguma situação. Embora sabemos que na educação superior, os grupos econômicos, o interesse mercantil é muito forte, né? E a dificuldade de negociar está no Brasil inteiro, não só apenas no Rio de Janeiro. Mas vamos continuar nessa luta imensa e na preservação dos empregos.
Eu queria terminar, Oswaldo, lembrando que vocês do Simpro vão comemorar no dia 31 desse mês 90 anos de fundação do sindicato, uma data muito significativa de um sindicato símbolo de resistência e luta da classe trabalhadora e que precisa ser celebrado de maneira efusiva, ainda que com todas as restrições que temos por conta da pandemia. Como é que vocês do Simpro pretendem comemorar esses 90 anos de história, Oswaldo? Já há alguma definição a esse respeito?
Sim, por completo, 90 anos, dia 31 de maio. Nós vamos comemorar de várias maneiras. Desde o ano passado, antes da pandemia, inclusive, né? A pandemia foi a partir de fevereiro, nós já tinha feito um acordo com o Silvio Tender, um cineasta importante da nossa história, de fazer um filme sobre a luta dos trabalhadores e a luta pelos seus direitos desde no século XX até os momentos atuais. Então, o Silvio Tender está fazendo um filme, né, patrocinado pelo sindicato, sobre a luta dos trabalhadores no Brasil, e a luta pelos seus direitos. Então, nós, no dia 31, devido à pandemia, infelizmente o filme não ficou totalmente pronto, né, mas no dia 31 nós vamos fazer um debate e vamos apresentar um trailer do filme. Quer dizer, tipo uma avant-première do que vai ser apresentado provavelmente em julho, que o filme que vai ter a sua estreia. Então vai ser um debate, então vamos convidar uma pessoa também para fazer um debate, nós estamos conversando com os intelectuais, para também ter uma discussão sobre a sociedade brasileira como um todo. Então no dia 31 nós vamos fazer isso. Mas esse ano, esses 90 anos, nós vamos comemorar de várias maneiras, mesmo numa situação muito difícil, que é a pandemia. Mas nós vamos ter vários eventos que vão marcar a história do nosso sindicato. Nós temos uma memória que foi feita por um professor também, que também hoje é diretor do sindicato, dos 70 anos. Nós pretendemos até o final do ano também apresentar a memória dos 90 anos do sindicato. Nós vamos fazer várias atividades pela escola do professor também, falando do aniversário do Simpro e da história do Simpro e da questão da cultura. Então também está programado. Então tem vários eventos programados, mesmo com essa dificuldade que é a pandemia. E todas de forma virtual, como falei aqui anteriormente, né? Nós não vamos fazer nada que possa, evidentemente, criar condições de propagar a doença. Então isso nós não vamos fazer, nós temos responsabilidade. Então, o sindicato está aberto, está discutindo isso, mas com todas as precauções, com agendamento de professor para poder ser atendido, evitando o máximo possível que a gente tenha algum problema nesse sentido. Então, vamos comemorar, né? Mas sabemos também que é um ano de muita tristeza para a sociedade brasileira e para nós professores, professores e professoras. Então, não podemos deixar essa data em branco. Essa data já tinha essa programação do filme. Vamos ter umas outras programações, mas sabendo que é um momento muito difícil, é um momento em que a sociedade passa por um drama e que nós temos que, evidentemente, saber como fazer essas comemorações. Então, no dia 31, depois vai ser colocado aí na mídia o que nós vamos fazer. Nós estamos ainda fechando toda essa programação para comemorar os 90 anos do Simpro. Mas a comemoração vai ser o ano inteiro, então, com alguns eventos importantes para a categoria e para a sociedade.
Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar o meu abraço.
Eu que agradeço sempre o convite de vocês. O Simpro Rio tem uma história muito bonita. A gente sabe que os professores e as professoras do Rio de Janeiro tá num compromisso muito grande para o fim dessa pandemia, na resistência a esse governo fascista que nós vivemos. Mas estamos na luta e eu que agradeço sempre a vocês. Um grande abraço para vocês todos aí do Faixa Livre e para todos os ouvintes. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!